Hoje nós vamos falar sobre nanotecnologia, que já é amplamente usada aí, por exemplo, nos eletrônicos, em muitos ramos aí do conhecimento, e que está chegando também no campo. A Embrapa vem desenvolvendo muitas pesquisas nesse sentido. E nós vamos conversar agora com o pesquisador, chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Instrumentação, unidade que fica em São Carlos, no interior de São Paulo. Zé Manuel, bom dia, como vai? Tudo bem?
Tudo bom, meu caro Marcelo?
Tudo tranquilo.
Na Rádio Nacional, bom dia a todos.
É um prazer tê-lo com a gente aqui na Rádio Nacional, José Manuel Marconcini, que, aliás, não está falando com a gente de São Carlos, está num evento sobre nanotecnologia que está acontecendo na cidade de São Paulo, capital, é isso?
Exatamente. Essa semana, de 24 a 26 de setembro, nós estamos na Nano Trade Show. Uhum. É um evento para divulgar as nanotecnologias junto com a Feira Analítica. E a Embrapa tem levado várias tecnologias de nanotecnologia,
uhum,
em conjunto com as empresas parceiras com novos produtos no mercado.
Certo. Às vezes as pessoas estão acostumadas a ouvir certas expressões e não sabem exatamente a que remetem. Só para a gente ter uma ideia, né? Quando a gente fala de milímetro, né? É um metro dividido por mil. Micrômetro, micrômetro é um metro dividido por um milhão.
Isso.
Nanômetro é um bilhão, é isso?
Isso, é um metro dividido por um bilhão de
um
vezes.
Um bilhão de vezes, vezes 10 a menos 9.
10 a menos 9.
Ou seja, é uma partícula ínfima. E na agricultura dá para a gente trabalhar com partículas tão pequenas?
Sim, sim. Na natureza já existem partículas tão pequenas. No solo tem uma fração do solo que naturalmente já tem partículas pequenas. O que nós fazemos em laboratório é trabalhar com substâncias que a gente, só para a gente ter uma base de comparação, você pega um fio de cabelo e divide por mil vezes o diâmetro de um fio de cabelo.
É.
Aí a gente chega na ordem do nanômetro.
Puxa, né? Vida, hein?
E aí o que essa é a ideia de tamanho para todos nós termos uma noção.
Uhum.
É mil vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. E o que acontece? No caso dos hidrogéis que a gente tem pesquisado, eles trabalham na função de reter água e as partículas são muito pequenas mesmo. A gente está falando de partículas e nanotecnologia abaixo de 100 nanômetros.
E nesse caso em particular, é uma tecnologia conhecida como hidrogel, é isso?
Exato, exato.
Como é que funciona?
O hidrogel, que já existe, os hidrogéis convencionais, eles têm a capacidade de armazenar água e depois eles vão liberando gradualmente isso, essa água no campo. O que a Embrapa fez de diferente, em parceria com empresas, foi fazer com a capacidade que esse hidrogel tem é de absorver mais água. E também, ao mesmo tempo, absorver nutrientes para quando ele for liberar no solo, ele libera água mais nutrientes, como ureia, fosfato, como micronutrientes, enfim. Então a planta vai receber água mais fertilizantes. Macro e micronutrientes.
Uhum. Quando a gente liga um sistema de irrigação, até mesmo os mais eficientes, como gotejamento, parte daquela água ali vai acabar evaporando, não vai para a planta. Com
Exato.
O hidrogel ali presente, a quantidade de água que vai sendo liberada é tão pouquinha que ela já vai sendo absorvida pela planta e ela continua liberando essa água aos poucos, ou seja, por um prazo bem maior, a umidade vai estar presente ali na raiz da planta, é isso?
Exatamente.
Sim.
A ideia é frear a evaporação de água, porque ela vai estar ligada no hidrogel,
uhum,
e vai sendo lentamente liberada. Pode reduzir em até 80% da irrigação, dependendo das condições edafoclimáticas.
Sim.
Temperatura, umidade do ar. Então, auxilia, inclusive, no manejo de irrigação.
De que forma esse hidrogel se apresenta para a gente usá-lo? E aí a pergunta também é, ele é simplesmente lançado no solo como se fosse um outro produto qualquer, como a gente lança, por exemplo, um adubo? Como é que é isso?
Olha, existem várias formas de administração. Em geral, ele vai ser misturado ao solo, na cova de plantio, misturado ao solo, tem os formatos granulados e tem os formatos em pó. Ele pode, por exemplo, na área de produção de mudas florestais ou mudas de hortaliças, ser misturado ao substrato de plantio que você vai colocar e plantar as mudas, entendeu? Então, você tem os formatos em pó e os formatos granulados, cada um específico para um tipo diferente de cultivo.
Então vai variar exatamente para o cultivo, para a cultura que a gente está querendo, que a gente está plantando. Né?
Exatamente. Se está na fase de mudas, a gente recomenda usar o formato de pó para misturar o substrato. Se for em árvores, em plantas perenes ou cultivo anual, vão ter os formatos granulados que são mais apropriados. Sim.
José Manuel, uma vez aplicado no campo, qual é a durabilidade dele? Ele perdendo essa água, quando chove, quando a gente irriga, ele reabsorve essa água?
Sim, ele reabsorve, sim. Ele tem uma taxa em que ele vai ter uma funcionalidade. Pelos testes que a gente tem feito, semelhante a outros hidrogéis, ele tem uma durabilidade em torno de um ano desse uso, né?
Sei lá, não sei se dá para definir assim, mas a gente choveu hoje. Por quanto tempo ele vai segurar essa umidade comparando-se com a situação normal em que não há a presença dele?
Nas mesmas condições de temperatura, comparando com o solo normal, ele vai reter água por pelo menos uma semana.
Olha aí, que coisa, hein?
São alguns dados que a gente tem observado.
Muito interessante então, isso aí, né?
Ele consegue, vamos dizer, de 3 dias a 7 dias que deu uma chuva, ele vai conseguir reter a mais do que a condição normal do solo. É claro que isso vai depender do tipo de solo. Nós temos solos arenosos, solos argilosos. Cada região tem uma condição específica. Mas, em geral, pelo que a gente tem observado, é até uma semana ele consegue reter essa água.
Você sabe o que a gente observa? Até comentei esses dias aqui, quando eu era criança, eu lembro, somente na época de dezembro para janeiro, começava a chover, o povo na roça falava que invernava, né? Era praticamente 10, 15 dias chovendo direto, o sol quase não aparecia, praticamente não aparecia. Hoje, mesmo no período chuvoso, a gente tem aquele pancadão de chuva. Às vezes, no período da tarde, aquele solão já vem e já seca o solo, né? Quando a gente tem esse sistema, vai ser uma vantagem, porque a gente vai segurar essa umidade por muito mais tempo ali na terra.
Exato, exatamente. Essa tecnologia vem para auxiliar a reter a umidade num nível adequado. E ele também tem uma vantagem. Como tem uma quantidade controlada, ele tem uma capacidade máxima de armazenamento. Ou seja, vamos dizer que o solo encharcou e está há vários dias sem secar.
Sim.
Ele não vai segurar também, vai ficar dentro da capacidade máxima dele. Então é como se o solo tivesse úmido pelo tempo que ele estaria úmido também.
Ele não vai segurar um excesso de umidade no solo, que poderia ser uma preocupação do produtor, porque ele tem o seu limite de... Ele tem a sua capacidade, ela é limitada, né?
Exato. Por isso que assim, tem a quantidade certa de hidrogel que você pode colocar por planta. Isso é uma coisa que é importante. Você não pode colocar demais para não causar problemas na planta. Certo? Acho que isso é uma coisa muito importante. Assim como adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas, todos têm a sua quantidade ideal.
Além da água, vale destacar, né? O José Manuel já falou, nesta pesquisa esse hidrogel está apto a liberar também junto ali o adubo, né, presente nessa água, aos pouquinhos ali vai liberando para a planta, o que também é muito interessante, né, para evitar perda. A gente lembra aí que os nitrogenados, né, ele tem uma perda para o ar muito grande, né, José Manuel? Nesse caso aí, ajuda a liberar aos pouquinhos para a planta poder absorver melhor também, né?
A gente tem observado com o desempenho com fertilizantes nitrogenados, ureia em específico, esse tipo de hidrogel, ele faz com que seja liberado gradualmente e a planta absorva isso também gradualmente. Então, tem uma vantagem do ponto de vista de você não estar desperdiçando ureia, você não vai estar jogando fora, ureia não vai ser evaporada ou vai ser lixiviada para o solo, certo? E a planta, aos pouquinhos, ela vai comendo, vamos dizer assim, ela vai se alimentando e nutrindo de maneira adequada, porque libera lentamente esse adubo também. Eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar, que tem os ganhos para a planta e também de evitar o desperdício de fertilizantes, sendo que vários deles são importados.
Claro. José Manuel, a pesquisa já está finalizada, isso já está pronto para se tornar um produto comercial?
Sim, atualmente a fase nossa da Embrapa é junto com uma empresa, a Fertigel, nós fizemos uma parceria de desenvolvimento para o que nós chamamos de escalonamento da produção desse hidrogel. Então nós estamos tirando as pesquisas da bancada, do laboratório, e colocando isso na parte industrial química para ser produzido em quantidade. Então, atualmente, nós estamos com formulações tão diferenciadas que podem ser produzidas industrialmente e sem aplicação no campo, e a gente está transferindo, licenciando essa tecnologia para a Fertigel. Essa empresa ela vai estar colocando esse produto para os agricultores do mercado.
Uhum.
É uma startup do agro, é o que nós chamamos de AgTech. E no momento, a gente está com essa tecnologia aqui na Nano Trade Show, divulgando para a sociedade, para indústrias, potenciais investidores que queiram parceiros na parte industrial e também investidores na área do agro, para que essa tecnologia chegue mais rapidamente ainda aos agricultores brasileiros.
Muito bem, boa notícia, portanto, né? Aproveitamento da água, aproveitamento do adubo, além da economia, também não há o risco de contaminação ambiental, né? Com a lixiviação, ou mesmo com a volatilização, né? Desses gases por conta da adubação mesmo, né? Da fertilização.
Exatamente.
É.
A ideia é buscar um produto de performance diferenciada para a agricultura brasileira.
Muito bem. A Nano Trade Show vai até quando aí em São Paulo?
Vai até amanhã e no São Paulo Expo.
Certo.
E a Embrapa está com outras tecnologias, com nanotecnologias, só para citar algumas delas. Recobrimento de frutas e alimentos com nanoemulsão de cera de carnaúba. A parte de recobrimento também de fertilizantes NPK com micronutrientes.
Sim.
Com nanotecnologia, ou seja, é uma tecnologia de fertilizante que você fornece o macro e o micronutriente junto num granulado. Também estamos lançando a parte de nanopigmentos magnéticos, são nanopartículas magnéticas em que você pode colocar um ímã e trazê-los e escrever no papel, por exemplo, esse material, e com o ímã você puxar o papel. É uma coisa...
E coisa interessante, né?
Uhum. E também, finalizando, a parte de nanocristais de celulose. São nanopartículas de celulose que a gente extrai da natureza e que elas servem para aumentar o reforço mecânico de outros materiais, como tintas, como plásticos e adesivos. A gente amplia o uso de recursos naturais da agricultura, do agronegócio, como a celulose, que vem das fibras vegetais, pode vir do eucalipto, do bagaço de cana. A gente extrai a nanocelulose, que é muito resistente, e consegue adicionar isso em novos materiais. Então, são essas as novidades que a Embrapa está lançando aí na Nano Trade Show, com nanotecnologia, pesquisas de ponta para o agronegócio brasileiro.
José Manuel Marconcini, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na Rádio Nacional. E eu já faço um convite aqui para você estar outras vezes para a gente falar sobre essas tecnologias aí, as demais que vocês estão apresentando aí na Nano Trade Show, tá bom?
Opa, com certeza teremos espaço para... Obrigado, a gente agradece. E tempo para a gente falar e aprofundar nessas novas tecnologias que estão chegando para o agronegócio brasileiro.